UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões, de volta aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Manda nudes, né? Uma expressão que já virou aí piada, né? Virou meme nas redes, na internet. Mas, ó, mandar nudes, né? Quando uma pessoa, as pessoas mandam fotos ou vídeos posando nus ou seminus para alguém com quem esteja flertando. E tudo funciona, é na base da confiança. Mas e se vazar? O Núcleo Combate à Violência de Gênero nas Mídias Virtuais, o Fenômeno da Pornografia Não Consensual da Clínica de Direitos Humanos, a CDH da UFMG, contribuiu na elaboração de um projeto de lei, o projeto de lei 5.555/13. E eu converso agora, ao vivo, com a mestranda em Direito e integrante da CDH, Letícia Aleixo. Muito bom dia, Letícia Aleixo. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, obrigada.
Letícia, em primeiro lugar, né, vamos começar aí até do próprio nome, né, do núcleo, Combate à Violência de Gênero nas Mídias Virtuais, o Fenômeno da Pornografia Não Consensual. O que, que é essa pornografia não consensual, Letícia? Vamos dos conceitos primeiro.
Seria justamente a divulgação desse conteúdo íntimo, que contém cenas de sexo, de nudez, nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Sem que haja o consentimento daquele que foi gravado, né?
Uhum.
A maior parte das vezes, as imagens são gravadas com consentimento, mas elas são divulgadas sem consentimento.
Sim, tem essa diferença, né?
Aí é que ela se torna uma pornografia não consensual, nesse sentido.
Entendi. E quem é que sofre com esse vazamento do conteúdo íntimo? As mulheres sofrem mais com isso, não é isso, Letícia?
Sim, segundo as estatísticas, em sua maioria as vítimas são mulheres e geralmente de idade entre 13 a 25 anos. Mas a gente tem que entender que não apenas as vítimas diretamente envolvidas é que sofrem, né?
Uh-huh.
A gente pensa nas famílias, nos amigos, nos vizinhos, mesmo nos companheiros, nos maridos, porque tem uma mole de relações afetivas que são atingidas por essa agressão. E a vida toda da pessoa tem que ser modificada a partir desse momento. Muitas mulheres têm que mudar de cidade,
uhum.
Já se mede agora o índice de suicídio que algumas adolescentes cometem em vista de vazamento dessas imagens.
E por que as mulheres ainda são as mais afetadas nesses casos, Letícia Aleixo? Como é que vocês trabalham isso no grupo?
Sim, de maneira geral, como se trata de casos de adolescentes, muitas vezes, né, inclusive o fenômeno é muito conhecido como pornografia de vingança,
uhum.
pornografia de revanche.
Isso.
E a gente tentou muito trabalhar essa nova nomenclatura do direito comparado mesmo, no sentido de ser uma pornografia não consensual. Porque não importa se o motivo é a vingança.
Uhum.
O que importa é que a divulgação é não consentida. Mas fato é que a maior parte dos casos são antigos relacionamentos, né, das mulheres, que consentiram na filmagem ou na foto, mas não consentiram na divulgação. Então, com o fim desses relacionamentos, o ex-companheiro, o ex-marido, coloca essas imagens na internet, como muitos acreditam ser sempre por motivo de vingança.
Uhum. E como é que o sistema jurídico brasileiro lida atualmente com esses casos de vazamento de conteúdo íntimo, Letícia?
Hoje em dia, esses crimes são enquadrados como crimes de difamação ou de injúria, que são elencados no capítulo de crimes contra a honra. Então, seria considerado um crime contra a honra da vítima.
Uhum.
E o projeto de lei 5555, ele vem justamente para alterar o Código Penal e alterar a Lei Maria da Penha. E após a nossa recomendação da clínica, esse crime passou a ser enquadrado no capítulo de crimes contra a liberdade sexual.
Ah, sim.
O que retira essa carga machista, patriarcal mesmo, desse entendimento de que a honra da mulher teria sido prejudicada com a exposição da sua imagem. E também a honra do marido, né? Porque se a mulher teria a honra difamada, numa visão mais, que a gente considera antiquada, a honra do marido também teria sido ferida. E a gente entende que Porque o bem jurídico a ser tutelado nesse caso não é a honra, mas sim a liberdade sexual da mulher, que pode escolher com quem se relaciona e se deixa filmar ou não, e se deixa ou não divulgar esse tipo de imagem. Então, a mulher não tem que ser recriminada por se deixar filmar, por se deixar fotografar. Quem tem que ser recriminada é a pessoa que divulga esse tipo de imagem não consentida.
Certo, muito bem, agora são 10h47, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa e eu estou conversando ao vivo com a mestranda em Direito, integrante do CDH, Letícia Aleixo. E Letícia Aleixo, agora, quais são os próximos passos aí, né? O grupo contribuiu na elaboração do projeto de lei e quais são os próximos passos para essa lei, Letícia?
O grupo apresentou uma recomendação junto à Comissão Mista de Combate à Violência à Mulher da Câmara do Senado, e a relatora do projeto de lei, que é a deputada Tieron, do PRP da Bahia, ela acatou a nossa recomendação e elencou os pontos trazidos por nós no parecer dela. Aí, no final de dezembro, logo antes do recesso legislativo, ela já apresentou o parecer na Comissão de Constituição e Justiça, e o projeto agora vai ser votado, posteriormente encaminhado ao plenário.
Ah, sim. E tem uma previsão, uma data não, né?
Agora, com o retorno do recesso, a tramitação deve caminhar mais rápido, porque essa votação na Comissão de Constituição e Justiça é que é a mais importante, com o parecer já apresentado, isso não vai parar muito tempo.
Ah, sim. E fala um pouquinho pra gente também, né, de como que a Clínica de Direitos Humanos se envolveu aí na elaboração desse projeto, como é que foi o processo?
Sim. É curioso, porque algumas dos estagiários tiveram contato por acaso com algumas vítimas desse fenômeno, né, do vazamento de pornografia não consensual, e no atendimento dessas meninas, a gente descobriu a tramitação desse projeto de lei e resolvemos, então, entrar em contato com o gabinete da deputada e propor essa recomendação. Aí viajamos para Brasília, a professora que é coordenadora da clínica, a professora Camila Castro, apresentou o parecer nessa comissão. E a partir de então, eles pediram que a gente redigisse o projeto de substitutivo para encaminhar o projeto da melhor forma.
Certo. E fala um pouquinho para a gente, Letícia Aleixo, para a gente finalizar o nosso papo também dos trabalhos da Clínica de Direitos Humanos, né? Que outros trabalhos são realizados? Fala um pouquinho da clínica para a gente.
Sim, a clínica ela está ativa já tem uns 2 anos e a gente tem alguns núcleos, além desse núcleo de combate à violência nas mídias. Nós temos um núcleo que trabalha com o sistema socioeducativo em Minas Gerais e a questão de gênero, questão LGBT e trans. Nós temos um núcleo de combate à xenofobia, que trata com a questão da migração. E nós temos um núcleo de concessões de rádio, que analisa a legalidade das concessões, os arrendamentos ilegais e trabalha com o Plano Nacional de Outorgas, principalmente para a rádio comunitária. Nós vamos realizar agora em março, do dia 29 ao dia 31, um seminário que se chama Construções Interdisciplinares, o que são direitos humanos, trazendo pessoas das mais diversas áreas, da antropologia, da história, do direito, das tecnologias também, para poder discutir esses conceitos de direitos humanos, que hoje são tão questionados, mas são necessários também para, né, a construção de uma sociedade mais igualitária.
Pode continuar.
Sim, vão vir pessoas de fora, acho que vai ser um evento bem legal. Nós vamos fazer um encontro de clínicas do Brasil, na Faculdade de Direito.
Bacana, Letícia Aleixo. Então tem muito papo para a gente conversar aí ao longo do ano também, né?
Sim, claro.
Bom demais. Letícia, muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho aí do Núcleo. E conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa, tá bom?
Eu que agradeço. Bom dia.
Bom dia. Aí você ouviu o nosso bate-papo com a mestranda em Direito, integrante da Clínica de Direitos Humanos, aqui da UFMG, a Letícia Aleixo. Nós conversamos sobre o tema da pornografia não consensual e também sobre a contribuição da CDH, né, na redação do projeto de lei 5555-5555-13, que trata da questão. Para mais informações sobre o trabalho da Clínica de Direitos Humanos, tem a página do Facebook, facebook.com/CDHUFMG. CDH, né, as iniciais de Clínica de Direitos Humanos, CDH UFMG, no Facebook, você consegue acompanhar, né? Assunto muito importante. E como a própria Letícia Aleixo também, né, já nos adiantou alguns trabalhos da clínica aí ao longo do ano, a gente vai voltar a conversar com eles várias vezes aqui na nossa programação, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.